Boa noite. Ainda no rescaldo da visita do Papa à Fátima e da canonização de Jacinta e de Francisco, os mais pequeninos de Fátima, a quem foram reveladas verdades eternas, como de resto nos recordou o próprio Papa Francisco nestes dias, conversamos hoje com um convidado, diria, improvável. Porquê? Porque é um homem que foi famoso no mundo da alta finança e dos negócios, mas que na plenitude da sua vida, e não na altura da Idade da Reforma, portanto, antes da Idade da Reforma, percebeu que aquilo que tinha não lhe bastava. João Hermida, peço que se apresente.
Olá.
E diga de onde é que vem, como é que é o seu percurso?
Ah, o meu percurso é muito simples, por um lado muito complicado. Digamos que eu sempre fui um apaixonado por perceber como é que funcionava o mundo. E em determinada altura, o meu pai era hoteleiro. Eu achei que tinha um futuro garantido.
Em Lisboa?
No Porto, uhum. Em Coimbra, meu pai tinha hotéis. E eu achei que tinha um futuro garantido. E meu pai disse, não, nem penses, porque eu mais tarde ou mais cedo venderei os hotéis e portanto tu procura o teu rumo. E eu pensei.
Primeiro isso foi em que idade, mais ou menos?
Isso era naquela idade dos 16 anos. Eu fiquei muito triste naquele momento, pensei,
Vou ter que trabalhar,
afinal. Vou ter
porque
que procurar
coisas. Porque
a sua
vida adolescente era assim um bocado irreverente? Tipo,
era, eu era bastante irreverente. Eu era, em casa as pessoas diziam, este rapaz tem um coração de dor, mas tem tão mau feitio. De certa forma,
mas porquê?
Um pouco...
É porque é tipo caprichoso?
Não, era respondão. Mas nesse dia não, quando o meu pai disse, não vais para nenhuma escola na Suíça de hotelaria, vais realmente... é procurar um caminho para a tua vida. E em determinada altura estava a ler um livro do Milton Friedman e comecei a olhar e dizer assim, ai, que engraçado, parece estar aqui a haver uma grande revolução no mundo, da liberdade, de escolha, do que se vai fazer, isto eram os anos 80, não é? Olhei e disse assim, isto realmente, eu devia era trabalhar então no mundo financeiro. E... comecei a acertar agulhas para aí.
E porquê?
Porque eu pensava que se o mundo que nós tínhamos assistido nos anos 70 era um mundo extremamente politizado, não é? A Guerra Fria,
sim,
tudo aquilo era politizado, os grandes... E de repente, parecia que íamos entrar nos anos 80 e eu tinha a sensação de que o mundo financeiro ia ganhar um grande papel.
E foi.
E olhava e dizia, não, eu não tenho que ir trabalhar para uma fábrica de papel ou uma fábrica de... fazer Kellogg's, não é? Tenho mesmo que ir para uma coisa...
Portanto, um bocado ambicioso.
De certa forma, ambicioso.
Projeto.
O meu projeto. E então, o meu
era
primo...
era bom aluno?
Não era brilhante, mas era razoável.
Você não gastava razoável. Muito tempo a estudar porque queria incluir outras coisas.
Queria incluir várias outras coisas, claramente. Adorava estar com os meus amigos, gostava de estar com... Uhum. Gostava de namorar, gostava de andar de um lado para o outro. E, portanto,
um jovem normal.
Um jovem normal, pronto. Claramente.
E então
nessa
alta
altura...
finança. Faz que alta?
Achei, pus alta. Não, e disse, bom, por onde é que eu começo? Porque estas coisas não são fáceis, não é? Portanto, olhei e disse, primeiro entrar na faculdade, que foi o que fiz, entrei na Católica, mas o curso não me chamou claramente a atenção. Portanto, houve uma determinada altura que o meu primo Nuno Contreras de Oliveira foi nomeado corretor de bolsa e eu disse assim, está aqui a minha grande oportunidade, eu vou falar com ele.
Mas o curso ainda não estava acabado.
O curso nunca acabou. Nesse processo todo. E assim foi. Eu comecei a trabalhar com o meu primo em 86, na Bolsa de Valores de Lisboa. E comecei a trabalhar e disse assim, pronto, eu agora vou estudar à noite e vou-me inscrever numa outra faculdade. A Católica não tem economia à noite, portanto vou-me inscrever numa outra faculdade. E lá tentava fazer, só que vivíamos tempos em que muitas vezes as sessões de bolsa terminavam às 8 e às 9 da noite.
E vontade,
não é?
De estudar era zero.
E vontade de estudar era zero, porque eu ficava a trabalhar no escritório até às 11, meia-noite, 1 da manhã, porque era uma altura em que não havia sistemas informáticos, não é? Portanto,
claro. Tudo
era feito à mão. Eu lançava os contratos com as coisas de compras e vendas, eram feitas numa máquina de escrever, todos os apontamentos dos clientes eram feitos à mão. Portanto, eu acabava por ficar até à 1 da manhã. Bom, eu achei aquilo uma coisa muito engraçada, tive lá 2 anos, e ao final destes 2 anos há um dia que uma pessoa que era meu cliente, que era o António Osório, trabalhava no Citibank nessa altura, e o António, não sei, gostava imenso de mim, tinha sido meu professor assistente na Católica, e tinha-me dito, olha, João, eu lembro de ti na Católica e tal, e tu não gostavas de um dia vir trabalhar aqui para o Citibank? Isso realmente devia ser o sonho de qualquer um, não é?
Exato.
Se isso aparecer.
E ainda o curso não estava acabado.
E o curso não estava acabado.
Portanto, ainda mais, disse,
mais
atrativo.
Mais
era.
Atrativo era. Portanto, uma grande escola americana. Quer dizer, António, olha, vai ser chato, eu vou ter que largar o meu primo e tudo mais, quem me deu a primeira oportunidade. Mas expliquei ao meu primo e disse: olha, primo, acho que este teu negócio vai para a frente, vais ganhar milhões, mas olha, eu vou prescindir dos milhões para ir aprender alguma coisa verdadeiramente importante, que é, se eu quero estar no mundo dos negócios, eu tenho que ir aproveitar esta oportunidade. E aí estive 5 anos.
Trabalhar mais tarde, onde exatamente?
Cá em Portugal sempre, no Citibank cá em Portugal. Tive a oportunidade, nessa altura, de ir para fora, mas nunca me foi oferecido uma coisa que eu dissesse, olha, aí eu quero ir mesmo.
Mas estava a gostar, claro.
Mas estava,
tem de vento em popa.
Adorava. Andava entre a City de Londres já naquela altura, Frankfurt, Milão, Madrid, já tinha começado a dar as minhas voltinhas de um lado para o outro. Até que há um dia que estou em Londres a fazer um curso pelo Citibank e liga-me o António Osório, diz, ah, gostava de falar contigo e tal, porque tenho aqui uma proposta para montar uma coisa, mas vem cá a casa e tal, e assim jantas cá em casa. E assim foi. Não fui jantar com ele e ele disse, olha, tenho esta proposta de montar um banco em Portugal, com Santander, e gostava que tivesse trabalhado comigo. E ele disse, olha, realmente tu vens na altura certa, porque a vida é perfeita. Eu sou uma pessoa muito crente e, portanto, nessas coisas, eu sabe, as coisas quando vão acontecendo na vida, elas acontecem
razão,
por alguma razão, e quando não acontecem também é por alguma razão, e portanto eu não fico muito ansioso nas coisas. Eu tento, é claro que sou uma pessoa ansiosa,
uma certa inquietação, talvez.
Mas aceito as coisas de uma forma muito,
porque
muito,
a tendência
muito pacífica.
De muito,
não é?
Muitas vezes é quando se gosta muito do que se está a fazer ficar por ali. Nunca foi o seu caso.
Não. Realmente, eu estava a chegar aqui a uma fase no Citibank que já não era uma coisa que eu olhasse com muito futuro, achava que já estava a estagnar e tudo mais, e assim foi. Ele propôs-me, disse, olha, vai ser uma coisa desafiante, vai ser montar um banco novo, grande, na área de banca de investimento, ótimo, isto é em 93, lá vou eu.
Para cá, para Lisboa?
Em Lisboa também ainda, montamos o banco em 93 e ficamos em Portugal, finais de 95, princípios de 96.
E o curso, entretanto?
Nada. Nada, continuou ali no incompleto. E ele chega a uma determinada altura e diz assim, olha, já víamos a era dos telemóveis, não é? E ele ligou-me, eram bem umas 6 da tarde e já não me encontrou no banco. E disse, então onde é que tu estás? Eu disse, oh, António, olha, já saí, precisava falar contigo e tal, mas passasse alguma coisa? Não, mas olha, está tudo a correr muito bem. Cara.
Achou estranho, às 6 da tarde já está fora
já,
do
já
banco.
Está... Está tudo a correr muito bem, estamos a ganhar bom dinheiro, a equipa está formada. E eu, quando as coisas começam a correr muito bem, eu desligo. O que é que eu quero mais? Ah, pois é, mas olha, era sobre isso que eu também te queria falar. É porque eu tenho um novo projeto.
Isso é interessante. Mas que é ainda mais alta.
É interessante, isso é interessante. Então, mas quando é que é o novo projeto? Estamos a pensar em ir montar um banco no Brasil. Para mim era interessante pelo seguinte, eu, no 25 de Abril, tinha de viver para o Brasil. Revolução.
Claro. O que aconteceu?
Saí de Portugal,
gente.
Perdemos tudo nessa altura e, portanto, tivemos que ir ver para o Brasil, aquelas situações críticas de várias famílias. E, portanto, eram voltar ao Brasil, por um lado. Minha mãe é brasileira, tínhamos família no Brasil, portanto, eu olhei e disse assim: ah, Brasil, bom, António, isso era espetacular. No Brasil eu adoro. Então assim foi.
Nova corrida,
96,
nova viagem.
96, lá vou eu para o Brasil. Onde, no fundo, foi uma experiência espetacular, apesar das várias crises que houveram nesses anos. Mas foram 2 anos maravilhosos em São Paulo. Fiquei lá mais ou menos até o final de 98, porque nesse momento a vida correu-me tão bem que tive que vir para Madrid. Porquê? Porque a pessoa que chefiava a área de mercados globais do banco foi despedida. E nessa altura, Ana Patrícia Botín, que hoje é presidente do Grupo Santander, ligou-me e disse, João, eu preciso que tu venhas para cá.
Isso significa o quê? Que atividade significava, é essa, para quem não sabe?
Para quem não sabe, são aqueles doidos que mandam no mundo todos os mercados financeiros, que mexem com bolsas, com obrigações, com tudo, que especulam em todo lado e que dominam, digamos...
São pouquíssimos, não?
São pouquíssimos. Somos poucos, digamos, são poucos no mundo a chefiar uma área de mercados globais de um banco, não é? Portanto, foi uma oportunidade que eu nunca pensei na vida, nunca devo lhe confessar, mas eu também nunca pensei nas oportunidades que ia ter ou não ia ter. Eu sempre deixei isso à providência divina, ou seja, não vale a pena...
Mas a providência divina contava muito nessa altura? Ou era assim?
Contava. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, na forma como abordava a minha vida, digamos que eu não era uma pessoa de todos os domingos ir a uma missa ou todos os domingos estar. Isso não.
O chamado católico não praticante.
O chamado católico não praticante, mas com uma religiosidade diária. Isso sim. Olhava era para as coisas de uma forma...
Sim, despreocupado de certa forma. Sim, nem sequer tirou o curso até ao fim. E de repente uma carreira destas e via-se em Madrid.
E vejo-me em Madrid.
Como senhor do mundo, no fundo.
Em 99, quase como um senhor do mundo, um dos que, no fundo, mandava e punha e dispunha e tudo mais. Entrei no
Mas
final...
entusiasmado ou receoso?
Sempre muito entusiasmado.
Fascinado?
Não, fascinado nunca. Eu acho que as áreas de mercados financeiros têm um lado muito positivo, que é, no fundo, o podermos assumir riscos que não podem ser assumidos por muita gente. Mas isso é muito bom quando os riscos que assumimos dão certo. Quando dão para o errado.
Tudo bem, é maravilhoso.
Quando as coisas começam a não correr bem, claramente são dias e dias e noites de grande sofrimento. Portanto, digamos que é uma profissão arriscada, é uma profissão de grande risco, não é? Quer dizer, não é uma coisa em que a pessoa possa estar descansada em qualquer momento. Eu dormia com o Reuters ligado, não é? Quer dizer, portanto, eu ouvia se houvesse uma notícia muito importante durante a noite e aqui tocasse três vezes, eu acordava, não é?
Tipo, como é as mães com os bebés, assim era o João com a bolsa.
Assim era eu com as notícias do mundo, financeiro. Não é? Portanto, eu dormia com o computador ligado ao lado, como dizia, se houvesse uma notícia muito importante, eu tocava três vezes e eu acordava, à terceira acordava e ia lá ver qual era a notícia. Portanto, isso não é propriamente uma vida assim muito interessante sob o ponto de vista do sono, não é? Agora, gostava daquilo que fazia, isso claramente. Mas há uma mudança. Há uma mudança em
pois
princípio
deste
ano. Pois,
isso é que eu estou interessado em saber o que é que aconteceu entretanto.
Há uma mudança no princípio do século. Há dois eventos, ocorrem mais ou menos em 2001, que me fazem começar as coisas a não encaixar. Há uma falência de uma empresa, que é a Enron, e uma falência de uma outra empresa, que é o WorldCom. Ambas são falências quase fraudulentas. E eu comecei a olhar nos Estados Unidos. E na Enron fez-me muita confusão, porque era uma empresa daquelas que as pessoas consideravam uma empresa modelo, uma empresa do setor da energia, que funcionava tudo muito bem e com o qual deram clientes do banco. E, portanto, eu olhava e dizia, tanto gênio financeiro que ali está, tanto gênio. De repente, aquilo tudo era uma falsidão e uma falcatrua. Quer dizer, isto aqui é alguma coisa que não está a correr, alguma coisa que está a mudar. Há ali qualquer coisa neste processo todo. Havia já alguns escândalos, mas nunca eram da dimensão deste tipo de coisas. Mais tarde, já em 2002, quando, ainda no Grupo Santander, há também uma mudança, nova gestão, novas pessoas a tomar conta do banco, aparece um certo grupo de consultores com novas ideias, o que é que nós devemos fazer para triplicar, para quintuplicar em 5 anos, quintuplicarmos a conta de resultados. Eu entrei nessas reuniões e comecei a olhar e dizer assim, mas isto não tem nada a ver comigo. Isto são coisas, nós já estamos aqui a entrar algo que é um crescer a qualquer custo, qualquer preço. Eu saí dessas reuniões e dizia...
Com mal-estar?
Isto é um mal-estar completo. Eu não me identifico minimamente com o que está aqui. Eu identifico-me com fazer o negócio crescer, mas eu não me identifico quando começam a falar que eu tenho que crescer 20% de resultados ao ano, porque em 5 anos a gente duplica o número, vai duplicar as receitas e isto vai ser tudo maravilhoso e todos vamos ganhar imensos milhões. E eu só perguntava, pronto, tudo bem, mas à conta de quem, não é? Porque isto não vai
acontecer. E esse mal-estar foi crescendo?
Esse mal-estar foi crescendo nesses últimos 2 anos, 2002 e 2003, até que há um determinado dia que eu, pura e simplesmente, já sabe aquela situação em que você vai trabalhar durante o dia e tudo corre bem, porque as coisas correm bem, e você diz, bem, todos os problemas são apagados durante o dia. Mas quando chega à noite a casa, diz
volta
assim, porquê que eu continuo, porquê que eu aqui estou? E passavam-se noites assim, não é? Noites assim. Eu nunca fui de beber, nem de outro tipo de atividades. E, portanto, digamos que ficava
e
ali sozinho.
Mal-estar que vinha
o mal-estar, eu não conseguia afogar.
Si.
O mal-estar estava lá, não é? E há um determinado momento, eu vou a uma viagem em Nova Iorque, cerca de 3 dias, e quando volto vinha verdadeiramente cansado. E chego numa terça-feira e o chefe de recursos humanos da nossa área, daquilo que era a banca de investimento, vira-se e diz: olha, eu tenho que falar consigo porque nós vamos ter que reduzir aqui mais 5 pessoas.
Reduzir o quê? Despedir?
Despedir mais 5 pessoas. Isto aqui em Madrid. Portanto, eu tinha 650 pessoas a nível mundial, que no fundo era a minha equipa, e ele em Madrid nós tínhamos cerca de 205 ou 206. Ele tinha um número mágico, que era reduzir aquilo para 200. E eu olhei para aquilo e disse assim, irritei-me com ele, disse-lhe: olha, quando você quer falar em 5 pessoas, que vai em quê? São 5 secretárias, são 5 traders, são 5 pessoas como eu. O que é que você quer?
Certo.
Ou seja, não diz nada. Aquilo que eu gostava que você me dissesse é o seguinte: olha, você ganha tanto salário, o outro ganha tanto salário, nós temos que reduzir os vossos salários, ou temos que reduzir em X o valor da folha salarial, ou o valor dos bónus. Bem, essa conversa eu entendo. E ele continua naquela coisa dele: não, mas o importante é o headcount. O headcount é o número de pessoas. Isso é que é importante, o número de pessoas. E eu olhava e dizia assim: mas isto é como uma completa estupidez, porque não tenho
que
dizer
claro.
Nada de racional, nem tem nada de com bom senso, não é? E vamos para a reunião, e o meu chefe marca uma reunião para falarmos outra vez sobre o tema. Eu resolvi ir a essa reunião, já sabia que aquilo ia correr mal, não é? Mas no dia anterior, portanto, essa foi uma reunião numa quinta-feira, eu numa quarta-feira saí de casa e, em vez de ir para o lugar do táxi onde costumava ir, para o banco, disse assim: não, eu hoje vou à igreja primeiro, vou falar com Deus primeiro. Está qualquer coisa aqui que não, que é preciso fazer antes. E assim fui. Estive lá, tive meia hora a falar com Deus. E pedia-lhe só: Deus, ilumina-me. Há alguma coisa que eu pressinto que vai ter que mudar na minha vida. E o melhor é que tu me ajudes a entender para onde, o que é que eu tenho que fazer. Porque alguma coisa vai ter que se alterar.
Um homem como o João, habituado a gerir 600 e tal de empregados, de repente não estava a conseguir gerir esta coisa
não
fundamental da sua vida.
Não estava a conseguir, claramente. E nessa altura eu entrei
e sentiu ajuda quando lá esteve? Quer dizer, saiu de lá mais certo?
Eu não sabia como é que ia ser a reunião no dia a seguir. Eu sabia que íamos discutir aquilo.
Alguma certeza tinha, não é?
Mas
não querer
sabia,
mais aquilo.
Mas o que eu sabia era: aquilo, daquela forma, eu não iria estar. Aquele modelo de negócio que estava ali a ser criado, eu pressentia que aquilo ia terminar completamente mal. E eu dizia a mim próprio, e falava com alguns colegas, mas dizia: isto não vai terminar bem, para ninguém.
Sai da igreja.
Sai da igreja. Dia a seguir, tenho esta reunião. A conversa vai por aí, não é? Pela redução dos 5 pessoas. E eu olhei para aqui e disse assim: não, eu vou aguentar mais 5 minutos. Até que houve uma altura que eu disse: não vou aguentar mais esta conversa. Olha, eu vou-lhe explicar muito simples. Eu vou-lhe resolver o seu problema. Primeiro a sair sou eu. Olha, com aquilo que eu ganho, com aquilo que você me dá de bónus, de salário e tudo mais, o senhor já resolveu o problema. Com esse dinheiro...
E
eu também já resolvo o meu problema. Ele ficou muito ofendido por ter dito isto. Disse assim: mas não entendo essa tua... Eu entendo que você não entenda, mas eu realmente, este modelo, esta forma de pensar negócio, modelo de negócio, eu sinceramente não me identifico.
E depois?
Portanto, melhor... Depois, olha, é uma decisão difícil,
mas
não é?
Mas não tinha nenhuma alternativa, não tinha acontecido nenhum convite
zero.
Para nenhum outro sítio,
zero.
Nada.
Zero.
Ficou
zero. Tanto,
desempregado.
Tanto que eu, quando nesse momento a pessoa de recursos humanos quando vem ter comigo e diz-me assim: mas se você tomou essa decisão, mas você tem algum sítio para onde ir? Eu dizia: não, sim, tenho. Vou para casa, vou ter com a minha família, com a qual já não estou há muitos anos, de uma forma diária. Não sei se eles me vão querer, porque eles já levam 7 anos sem me aturar todos os dias. Vai ser difícil, provavelmente. Mas, olha, vou tentar que eles realmente maturem. E tinha a minha família à minha espera aqui, muito bem, a olharem para mim e a darem-me carinho e a muito amor, que é o que tenho recebido nestes últimos anos.
A que é que atribui esta sua capacidade de dizer já chega? Porque, no fundo, foi o que disse, quer dizer, que enveredou por uma carreira que era brilhante, podemos dizer assim. Chegou ao topo e agora de repente diz esse mal-estar que levou. A que é que atribui esse
há uma
espécie
frase,
de barómetro que está dentro
que uma,
de si?
Há uma frase que eu adoro, que num filme, penso que é um filme do Robert De Niro, O Bom Pastor, que mais tarde ouvi e que eu guardei sempre e venha sempre comigo, que é: na vida nós temos que sair enquanto temos alma. Quando nós começamos a perder a nossa alma, não vale a pena continuar.
Mas há momentos, há ocasiões e profissões e carreiras em que se perde a alma?
Pode acontecer. E, portanto, quando você de repente começa a perceber que mais tarde ou mais cedo você não ser capaz de manter a sua sanidade mental e a sua alma a funcionar, eu isso aí nunca não pactuo.
E depois, que entretanto nós os conhecemos agora, não é por essas atividades, agora conhecemos-lhe é por outras muito diferentes, depois, nomeadamente ajudar os idosos num lar aqui de uma paróquia. O que é que lhe aconteceu?
Repara, o que eu fazia nessa altura, quando ganhava muitos milhões, era uma coisa muito simples. Eu chegava, entregava e dava dinheiro, não é? Quer dizer, pronto, na minha atividade. A minha atividade de pagar pecados, no fundo, aliviar a consciência. Claramente eu dizia, conhecia o padre José Bernardo ali do Centro Social Paroquial da Ajuda, e a minha mãe, distribuía assim aos milhares de contos à minha mãe, ela ia distribuindo por várias obras sociais que ela achava que faziam um excelente trabalho. E, portanto, a minha mãe confiava na minha mãe. E depois,
e assim,
ao mesmo tempo, diretamente
a sua consciência, a sua alma, e a minha alma
ia estando confortada. E ao mesmo tempo, no Centro Social Paroquial da Ajuda, eu ajudava também o padre José Bernardo naquilo que ele precisasse em termos financeiros. E há um determinado momento que eu lhe digo: olha, eu agora voltei, posso-lhe continuar a ajudar financeiramente, ou podia-lhe ajudar na direção, se um dia tiver aí um local e tal. E ele diz: que era bom, olha, podias ir dar. Distribuir refeições pelas pessoas do centro de apoio, do centro de serviço de apoio domiciliário. Eu disse: se achar que é a melhor forma de eu começar, olha, por mim tudo bem, mas pronto, veja lá se há alguma coisa com os meus conhecimentos.
Fosse melhor que analisar
alguma coisa e outras coisas. Entretanto, o Padre Zé Bernardo, nesse processo, faleceu e foi substituído pelo Padre Francisco Duarte, mais conhecido por Padre Chico, ali da Ajuda, e o Padre Francisco chamou-me e disse: João, eu sei quem tu és, já batizei o teu filho, e olha, eu gostava muito que tu viesses, eu vou nomear agora aqui uma nova direção, e eu gostava que tu viesses aqui como vice-presidente aqui da direção, pronto, e ajudasses-me a levar isto, principalmente a área dos dinheiros, porque, olha, já sabes que esta área é sempre mais complicada para nós, que somos padres, nós não percebemos muito bem desta área e não é a nossa profissão, e, portanto, e tu podias realmente fazer aqui um trabalho, tanto a ver a contabilidade, ver os valores da aplicação dos dinheiros, como é que a gente vê os nossos custos, as nossas receitas. Então, eu disse ao Padre Francisco: olha, realmente tem toda a razão, nessa área eu sinto-me mais à vontade e posso claramente dar uma grande ajuda. O Padre Zé pediu-me, eu não me importo nada de ir jogar bócia ou jogar jogos ou dar refeições de vez em quando, mas realmente andar pelas ruas a entregar as refeições do apoio domiciliário, olha, eu isso aí não sei se vou fazer um grande trabalho, porque depois das senhoras estarão lá em suas casas e verão um rapaz novo a chegar lá, em vez de ver uma senhora, não sei se vai ser assim uma coisa muito interessante. Então ele disse: não, mas olha, o que eu quero mesmo é que tu faças isso. Então comecei em 2006 e lá estou até hoje, há 10 anos que estou. A parte que me...
O que é que gosta mais?
Idosos. A parte que eu gosto, o centro tem todas as valências, tem crianças e tem os idosos. E aquilo que eu adoro é chegar lá e estar com as pessoas. Não lhe sei dizer. Acho que se
alguma
calhar
alguma coisa traz de benefício para si, não é? Se por isso é que gosta.
É uma questão de gosto da experiência, gosto de dar carinho, gosto de ver as pessoas a retribuírem, gosto de dar um beijinho, gosto de sentir que as pessoas retribuem isso, gosto daquela conversa que as pessoas já têm muitos anos de vivência e olham para si com muito carinho e com muita amizade.
E até
isso por um lado. Por outro lado, às vezes houve uma coisa que custou, não é? Quando eu lá entrei os 2006, foi ver as primeiras, como eu lhes costumo dizer, as minhas primeiras princesas, não é? Como eu as trato, e os príncipes, os que vão morrendo, não é? Portanto, a pessoa vai-se afeiçoando, não é? E a gente vai vendo, bom, ok, aquele senhor é que já disse, pronto. E agora vem um novo senhor.
Mas a sua alma agora já está mais reconfortada com esta experiência já. E certamente já olha já. Também para as coisas de maneira diferente.
Não, eu passei a olhar para as coisas de maneira completamente diferente. E é uma forma em que eu me sinto, sabe, quando entro ali todas as semanas, é uma lufada de ar fresco. É como se estiver a entrar no melhor sítio onde a pessoa pode ir trabalhar.
Mas o João reconhece que isto é um paradoxo no mundo em que vivemos, que de repente esses são os mais escondidos, aqueles mais pequeninos, como também o Papa Francisco tanto insistiu, até os próprios pastorinhos, Jacinto e o Francisco, que serem canonizados, não é? São modelos com um critério que não é o do mundo. Portanto, reconhece que a sua opção é uma provocação também para muitos que nos poderão estar a ouvir.
Eu
mas
acho
não o faz por causa disso, não,
não
é para provocar ninguém,
disso.
É uma necessidade
não.
sua.
É uma necessidade minha, quer dizer, eu acho que a todos nós nos faz muito bem, e a todas as pessoas com 40, 50 anos, deveriam passar por uma experiência de ajudar idosos. Principalmente que é onde nós terminamos todos, é sendo idosos, com limitações tanto físicas como mentais, como tudo, e entender, ou seja, conviver, ajudar, acho que faz falta muitas vezes às pessoas entender a dinâmica da vida. E a dinâmica da vida, quando nós não... Porque é que não fazemos um trabalho em que estamos a auxiliar, em que estamos a ouvi-los, em que estamos a dar... Muitas vezes basta 15 minutos de jogar dominó, percebe? Não é necessário de passar...
Não é preciso ter cursos superiores.
Não é preciso estar uma tarde inteira... No outro dia fartamos de rir, que foram 15 minutos a jogar aquele jogo do Bócia. Outros dias são 15 minutos a jogar dominó.
Sim, mas iniciativas que eu nunca imaginou quando estava lá na Alta Finança, que agora ia gostar tanto.
Não.
Mas, até ouvi dizer que uma das idosas o convidou, queria ensinar-lhe tricô.
Queria ensinar tricô e agora em junho irei estar nas marchas populares em junho ali do bairro da Ajuda.
Vai desfilar e tudo?
Vou. Serei cabeça de cartaz este ano lá do Centro Social Paroquial da Ajuda.
Muito obrigada, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Obrigada, João Ermida, por nos testemunhar que o ter tudo não basta para preencher o desejo do coração e a alma, como disse. Recordo só que até a propósito de Fátima, justamente, até parece que foi combinado, mas o Papa Francisco recordou, por causa de Fátima, que a relação com a Nossa Senhora, com a Igreja e com a alma, portanto, levar a sério esta realidade, é fundamental porque nos dá vida. Obrigada pelo seu testemunho. Boa noite.
Eu é que lhe agradeço.